Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos adotou na sua família. Mesmo que nós não merecêssemos, o Senhor derramou sobre nós aquilo que cantamos, o teu perdão, a tua graça, e nós te agradecemos por isso. E agora, Senhor, que nós vamos debruçar sobre a tua palavra, fala ao nosso coração. Hoje, Senhor, que nós vamos falar de inquietações, de preocupações, eu queria começar pedindo ao Senhor que acalme o nosso coração. A despeito das inquietações, das ansiedades, dos medos, de tudo que ronda o nosso coração e que às vezes nos faz perder a noção e a fé de que o Senhor está no controle das nossas vidas. Que agora o nosso coração e a nossa mente, Senhor, se volte totalmente para a Tua Palavra e para aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vocês estão bem, gente? Amém? Amém. Ninguém de ressaca, hein? Bom, eu espero, né? Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós veremos a partir do versículo 25. O tema da nossa conversa nessa noite é não se perturbe. Domingo passado eu bati muito em vocês, aí eu falei, não, esse domingo eu vou pegar mais leve. Então fique tranquilo, sossegados, que hoje é uma palavra de esperança para o seu coração. Não que semana passada não foi, viu? Porque a exortação livra você de muitos perigos na sua vida. Mas eu queria conversar com você hoje sobre esse tema, não se perturbe. Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 25. Veja se tem alguém do seu lado aí que, porventura, está sem Bíblia. Compartilhe com essa pessoa a palavra do Senhor. João 14, a partir do versículo 25. Tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Irmãos, nós vivemos num mundo muito frágil. Nós vivemos num mundo de muitas inquietações. Há muitas preocupações que rondam o nosso coração. Como seres humanos, como os discípulos de Jesus, como cidadãos no país em que vivemos, o tempo todo há algo que está rondando o nosso coração. Tudo parece muito frágil. Você está empregado. Amanhã você pode não estar mais. Você não tem nenhuma garantia de que amanhã você vai chegar no seu trabalho. Talvez amanhã você tenha um pouco mais de garantia, porque é feriado, né? Mas você não tem nenhuma garantia que você vai chegar no seu trabalho e alguém não vai dizer para você assim, então, eu sinto muito, houve um corte de gastos na empresa e você está sendo desligado. Nós vivemos com essas preocupações no nosso coração. Amanhã nós podemos receber o diagnóstico de uma doença rara. Nenhum de nós está imune a isso. Alguém que nós amamos pode partir a qualquer momento, deixando um rombo do tamanho do mundo no nosso coração. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. São muitas possibilidades, irmãos, que nos deixam aflitos. E isso acentuou muito de 4 anos para cá. Os especialistas falam de uma mudança muito grande, irmãos, que aconteceu no mundo e aconteceu no comportamento humano. A gente tinha ali, desde a década de 80, após a Guerra Fria, aquilo que era chamado de mundo VUCA. Então, os especialistas diziam que nós vivíamos num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Pós-pandemia para cá, os especialistas já estão falando nesse mundo bunny, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E é fato, você deve perceber isso no seu trabalho, nos ambientes que você frequenta, que as coisas mudaram muito da pandemia para cá. As relações humanas, o jeito de nós nos relacionarmos e essa coisa toda, né? Então, nós vivemos num mundo que, primeiro, ele é frágil. Ou seja, nós estamos propensos a incidentes, a acidentes, a desastres, a novos vírus. O coronavírus veio para dizer que nós não temos controle de absolutamente nada. O mundo inteiro ficou perdido. Como é que se lida com um vírus que, até onde nós sabemos, apareceu absolutamente do nada, né? Nós não sabemos exatamente o que aconteceu e meio que ninguém sabia como lidar com essa questão. Num mundo de tanta tecnologia, num mundo de tanta informação, nós nos sentimos, então, muito fragilizados. Bom, ansiedade eu não preciso nem te explicar, né? Nós vivemos num mundo altamente ansioso, né? Essa fragilidade do mundo, inclusive, gera essa ansiedade em nós. Esse negócio de você não saber o que acontecerá amanhã, esse negócio de você não saber como será a sua vida após determinada situação, vai gerando muita angústia, muita ansiedade, muita incerteza pelo amanhã. Como eu disse, você não tem nenhum controle sobre o amanhã. Absolutamente nenhum. Não linearidade, né? Ou seja, há muitas coisas... ao mesmo tempo, né, hoje é difícil, às vezes, você fazer um planejamento a longo prazo. Parece que as coisas não seguem mais uma lógica, uma sequência, e nós vivemos num mundo também que é incompreensível. Né? Nós vivemos num tempo de sobrecarga de informações, nós somos talvez a geração que mais tem acesso a dados, a informações, mas cada vez mais nós temos dificuldade de lidar com tanto avanço tecnológico, é tanta coisa nova que nós já não sabemos mais, às vezes até todo o recurso que nós temos. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que eu não uso 5% do recurso que o meu celular oferece. Porque é tanta coisa, é um mundo lá dentro, é tanta coisa para você aprender, e amanhã lança um outro que tem muito mais recursos, e em cima disso vem uma outra multimídia para o seu carro, e vem um outro computador, e vem um outro notebook, e vem um outro jogo, e vem outra coisa, e vem outra coisa, e nós vivemos nesse mundo que tem tanta informação, tanta coisa, que muitas vezes nós não sabemos lidar. E uma pergunta surge, como é que a gente vive num mundo assim? Como é que nós que seguimos a Jesus Cristo podemos lidar com esse mundo tão complexo, que não tem linearidade, esse mundo que é extremamente fora do nosso controle? Como é que nós guardamos o nosso coração? Como é que a gente não vive ansioso? E eu não tenho dúvida, irmãos, que é somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E é isso que vai acontecer ao longo de todo o capítulo 14 de João. Queria deixar o desafio de você ler esse capítulo na sua casa. E você vai perceber que o tempo todo, Jesus está tranquilizando os seus discípulos, dizendo aos seus discípulos, não permita que o coração de vocês fiquem perturbado, vocês lidarão com tantas coisas, será tão difícil muitas vezes a vida para vocês, que só é possível vocês viverem e sobreviverem nesse mundo com a ajuda do conselheiro que eu vou enviar para vocês. E os discípulos, irmãos, em João 14, estão passando por um momento muito difícil da vida deles. Porque eles estão lidando com a terrível notícia de que Jesus vai morrer. E está chegando a hora. Se coloque no lugar desses discípulos. Quantos medos. Quantas ansiedades. Poxa, nós deixamos as nossas profissões para seguir a esse rabino, a esse mestre. Nós deixamos as nossas famílias. Nós abrimos mão de tudo. E agora ele está dizendo para nós que ele vai morrer. Imagine como o coração daqueles discípulos ficaram angustiados, dúvidas, tristezas, angústias, e conosco, irmãos, não é diferente, por muitas vezes sentimentos ruins batem à nossa porta. E nós cristãos temos um problema terrível, que nós demonizamos os sentimentos, nós demonizamos o que nós estamos sentindo. Parece que o crente, a única opção que ele tem é estar sorrindo. Se nós estamos com um problema, nós corremos para o médico. Se nós estamos, quebramos o nosso braço, nós corremos para o ortopedista. Se nós estamos com um problema em determinada área do nosso corpo, nós queremos saber quem é o especialista. Agora, quando nós falamos da mente, aí nós dizemos, não, misericórdia, a alegria do Senhor é a minha força. Ainda há muita gente que acha que depressão é coisa do diabo, é espiritual. É porque a pessoa não ora, é porque a pessoa não lê Bíblia. Nós achamos que nós estamos imunes a essas coisas. Mas mesmo você que julga, às vezes alguém que faz uma terapia, que procura uma ajuda, você sabe que às vezes sentimentos muito estranhos batem à sua porta. Tem dia que você acorda angustiado, preocupado, e nem sempre você tem um claro motivo. Às vezes lá em casa eu acordo e digo para ela assim, não dormi nada essa noite. E ela pergunta assim, você está preocupado com o quê? Eu digo, não sei. Eu só não dormi. Só não dormi. Não sei. Veja a experiência do salmista. No Salmo 42, versículo 5. Você pode ler esse texto comigo? Vamos juntos? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Interessante, o salmista está passando por uma angústia, né? Por que você está tão abatida, minha alma? É uma pergunta, ele não sabe a resposta. Ele sabe que tem uma angústia. Ele sabe que alguma coisa dentro dele está se agitando. Mas ele não sabe dar nome para isso. Por que você está abatida, minha alma? E aí ele mesmo diz, né? Põe a sua esperança em Deus. Como quem diz, confia no Senhor, né? Ponha a sua esperança nele, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é Ele que vai me salvar dessa angústia, é Ele que vai me salvar dessa preocupação. Então, às vezes nós estamos com algum sentimento no nosso coração, irmãos, que nós nem sequer sabemos nomeá-lo. Acontece. A gente só acordou angustiado. Se é que é angústia, porque a gente não sabe bem dá, muitas vezes, um nome àquilo que está acontecendo. Veja, o salmista passou por essa experiência. Por isso, nessa noite, minha palavra a você é de esperança. Porque a boa notícia, irmãos, é que nós nunca estamos sozinhos. Você podia falar um amém de vez em quando, né? Custa nada, não arranca um pedaço, você não vai dar mais dízimo por isso. Vou repetir e vou dar uma chance para vocês, tá bom? A boa notícia é que nós nunca estamos sozinhos. Amém, muito bem. A grande questão, irmãos, é como que a gente lida com esse coração aflito. Porque eu sei que se eu perguntar para você assim, você acha que em algum momento da sua vida, por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, Deus te abandonou? Eu tenho certeza que você vai dizer assim, não, Deus nunca me abandona. Mas uma coisa é a gente saber, e uma outra coisa é como é que a gente lida com isso que a gente sabe na angústia que a gente está vivendo. Porque o salmista sabia, ele diz, o Senhor é o meu Salvador, é Ele que vai me libertar. Ele sabia, mas ele diz para a alma assim, por que você está angustiada? Ele tinha teologia, Ele tinha a base bíblica, ele sabia que quem podia tirar ele daquela angústia era o Senhor. Mas a angústia estava lá. Como é que nós lidamos com esse coração aflito? Essa é a pergunta que eu quero responder a você nessa noite. Como lidar com o coração aflito, agitado? E é isso que Jesus vai nos ensinar aqui em João capítulo 14. A primeira coisa que eu quero ensinar a você, como você lida com o seu coração aflito, é permita que o Espírito Santo te lembre o que Jesus disse. Você pode ler comigo o versículo 26, vamos juntos? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará tudo o que eu lhes disse. Irmãos, Jesus diz algo muito lindo a respeito do Espírito Santo, de que o Espírito Santo não só ensinaria os discípulos, e isso se aplica também a nós, mas que ele também ajudaria a se lembrar de tudo aquilo que fosse necessário. Então Jesus não é uma espécie de um professor que dá a matéria uma vez só. Você já teve um professor assim? Copia o que eu vou passar no quadro, que eu não vou repetir. Jesus não é esse professor. Você lembrou daquele seu professor da escola? Volta sua mente para cá, viu? Perdoa ele, em nome de Jesus, está tudo certo, era o jeito dele dar aula, agora volta para cá. Jesus não é esse professor. Ele diz que ele deixaria o Espírito Santo não só para ensinar, mas para ajudar a lembrar de tudo aquilo. Ele nos ensinará como intérprete, como instrutor, nos fará lembrar das palavras de Jesus. Esse é um papel muito interessante do Espírito Santo, que é aquilo que nós chamamos de um processo de iluminação. O que é isso? Bom, quando eu estou diante da palavra de Deus, se eu peço a ajuda do Espírito Santo, ele me ilumina. Você já deve ter passado por essa experiência de estar lendo a Bíblia e você não está entendendo muito bem as coisas, e aí você diz assim, Senhor, me ajuda a entender a sua palavra, eu não estou conseguindo entender esse negócio. E de repente você começa a ler aquele texto e a coisa vai clareando na sua mente, no seu coração, você diz assim, eu estou conseguindo entender o que eu estou lendo. Bom, esse processo é o Espírito Santo de Deus iluminando a sua mente, o seu coração, para que você possa entender a palavra do Senhor. E Jesus já falou sobre isso, que o Espírito Santo de Deus, nos momentos em que nós estivermos aflitos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos lembre daquilo que Jesus disse. Mas uma pergunta precisa ser feita. Você tem separado tempo para ler as palavras de Jesus? Isso é uma pergunta vital e muito importante, porque Jesus está dizendo que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar e nos lembrar, mas se a gente não lê, como é que o Espírito ensina? Se nós não gastamos tempo com a palavra de Deus, como é que o Espírito Santo de Deus vai nos lembrar das palavras de Jesus? Porque as palavras de Jesus estão reveladas na Bíblia Sagrada. Um autor já disse que se você quiser que Deus fale com você, abra a sua Bíblia. E se você quiser que Deus fale com você audivelmente, leia a sua Bíblia em voz alta. Porque Deus já nos falou, irmãos. Está na sua palavra. Mas se nós não lermos essa palavra, o Espírito vai nos ensinar o quê? O Espírito vai nos lembrar do quê? E quantas vezes, irmãos, nós alimentamos o nosso coração com as palavras do dia, nós alimentamos o nosso coração com o jornal do dia. Eu fiz esse desafio e continuo dizendo aos irmãos, cuidado desse negócio de você levantar de manhã, a primeira coisa que você faz é querer saber as notícias ao redor do mundo, você fica maluco, maluco. Aí o seu dia vai ser pautado naquilo ali. Na incerteza, na angústia, estourou guerra não sei aonde, tsunami não sei aonde, e 25 facadas não sei aonde, e 32 tiros não sei aonde, você já acorda, meu Deus do céu. Quantas vezes, irmãos, nós pautamos a nossa vida, o nosso dia, em tantas coisas que não na palavra do Senhor, nós pautamos a nossa vida no especialista, sabe porque o especialista fulano de tal? Nós marcamos, nós... colocamos a nossa vida, a esperança do nosso dia, muitas vezes no mercado financeiro. Ah, o dólar está X, o euro está X, o Ibovespa está de X maneira. Mas nós nos esquecemos, irmãos, das palavras de Jesus que o Espírito Santo de Deus pode nos lembrar. Outros recorrem aos amigos, isso é muito bom, isso é ótimo, isso é excelente. Não fique sozinho quando você estiver com seu coração aflito. Procure seus amigos. Mas não se esqueça do seu melhor amigo, que é Jesus Cristo. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aflitos e nós não vamos a Jesus em oração? Nós queremos fazer tudo primeiro e nos esquecemos de Cristo. Mas Jesus, irmãos, ensinou coisas maravilhosas que são suficientes para acalmar o nosso coração. Nós precisamos sempre trazer à memória as palavras de Jesus. E eu queria te mostrar algumas palavras de Jesus apenas em João, capítulo 14. Olha o que Jesus diz aos discípulos nesse capítulo que nós lemos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro que, irmãos? Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Olha que palavra bendita de Jesus. Eu vou dar a vocês, Ele, o Pai vai dar a vocês, a partir do meu pedido, o outro conselheiro. E outro aqui é da mesma natureza. O Pai vai dar a vocês outro igualzinho a mim. De vez em quando eu vejo o pessoal dizendo assim, nossa, o pessoal do primeiro século é privilegiado demais, né? Porque eles estavam ali do ladinho de Jesus. Que privilégio! Privilégio, irmãos, é o nosso. Que tem Jesus dentro de nós. É porque a gente sempre acha que a grama do outro é mais verdinha, que o tempo que o outro viveu é melhor que o nosso tempo. Sabe esse papo nosso de velho? Porque as crianças de hoje em dia... Isso é o maior sinal que você virou um tiozão e uma tiazona. Esses meninos de hoje em dia não sabem o que é brincar, não. Meu tempo a gente jogava bola na rua. Mas ele não deixa o filho e a filha ir na rua. Como é que ele vai jogar bola na rua? São outros tempos. Não tinha tanto carro, não tinha tanta insegurança. Pelo amor de Deus, o tempo muda mesmo. E a gente acha que eles é que foram privilegiados, mas nós temos um grande privilégio, porque o Senhor está dizendo que Ele mandaria alguém que era exatamente como Ele e que estaria conosco para sempre. Não tem um dia que Ele não está conosco. Não tem um momento sequer que o Espírito Santo de Deus não está presente na nossa vida. Veja, João 14, 18. Eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Que palavra bendita! Que se cumpre em Atos capítulo 2. Ele voltou mesmo em Atos capítulo 2. O Espírito é derramado em Pentecostes. Mas nós cremos que Ele voltará mais uma vez para buscar a sua igreja. E enquanto isso não acontece, nós não estamos sozinhos. Eu não deixarei vocês órfãos. Interessante essa expressão de Jesus. Veja o que ele diz em João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Bom, eu poderia ficar aqui a noite inteira te citando palavras de Jesus. Veja o que ele está dizendo, que Deus mora em nós. Bom, se Ele mora em nós, é verdade, nós nunca estamos sozinhos. Porque Ele sabe de tudo que passa no nosso coração, na nossa mente, das nossas aflições. Toda a Bíblia, irmãos, tem palavras que podem acalmar o nosso coração aflito. Lamentações 3, 20 e 21 diz: lembro-me bem disso tudo. E aí ele está lembrando do que o povo de Israel passou, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu lembro-me também do que me dá esperança. Entenda bem o que eu vou dizer. Você não deve viver demonizando os seus sentimentos. Mas você também deve andar muito atento aos seus sentimentos. Eu lembro disso tudo e a minha alma fica angustiada. Mas eu não me entrego. Eu lembro-me do que pode me dar esperança. O que que o salmista disse lá atrás? Porque você está angustiada, minha alma. A minha esperança está no Senhor, que é o meu Salvador. Então, o nosso coração está naquilo que nos dá esperança. O que é que nos dá esperança? As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está dizendo que Ele já deixou alguém que é exatamente como Ele, para nos ensinar e nos lembrar de tudo que Ele diz. Por isso, um desafio: quanto mais aflito e ansioso estiver o seu coração, mais lembre-se das palavras de Jesus. Eu já contei essa experiência de algo que eu faço, irmãos, e não estou dizendo isso para me gloriar nem nada disso, mas para que seja um exemplo para você. De vez em quando, leia a Bíblia em voz alta para você mesmo. Igual um doido na sua casa, lendo a Bíblia. Porque está abatido a minha alma. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Sabe por quê? Porque é você dizendo ao seu coração as suas emoções, aonde está a sua esperança para viver. Agora, se na aflição você se afasta do Senhor, acredite, essa aflição cada vez mais vai tomar conta da sua vida. O medo cada vez mais vai tomar conta da sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus te lembre daquilo que Cristo ensinou. Como é que você faz isso? Pelo menos lendo a sua Bíblia e permitindo que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Amém? O segundo conselho que eu quero te dar nessa noite é: aproprie-se da paz de Cristo. Leia comigo o versículo 27, vamos lá? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. O que é que um coração aflito, um coração perturbado, um coração agitado mais deseja? Hã? Paz. Paz. É tudo que alguém aflito quer. Ele só quer paz. E a boa notícia é que Jesus Cristo dá da sua paz aos seus filhos. Como é que é essa paz de Jesus e como é que ela se desenrola na vida de um cristão? Bom, primeiro Deus estabelece uma paz mediante a morte expiatória de Jesus, né, na qual nós temos a reconciliação com Deus. Olha lá, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A ideia de Paulo aos Romanos é que nós estávamos em guerra com Deus. Em Adão e Eva, nós chamamos Deus para a briga. E dissemos: agora nós vamos ver quem é que vai ganhar. Você diz assim: que absurdo, Adão e Eva, né? Irmão, nós fazemos isso quase todo dia. Nós dizemos para o Senhor, através dos nossos pensamentos, das nossas ações: fique quietinho, que do meu jeito é sempre melhor. A gente fecha uma sociedade e depois a gente ora para Deus abençoar a sociedade. É assim que a gente vai gerindo a nossa vida. A gente vai fazendo as coisas e depois a gente dá uma oradinha ali para ver se Deus dá um jeitinho para nós, para depois a gente poder dizer assim, nossa, mas eu orei tanto. E esse negócio não deu certo. Nós estamos o tempo todo nessa rebelião contra o Senhor. E o que Paulo está dizendo em Romanos é que justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós não estamos mais em rebelião com Deus. Oh, irmão, isso aqui é libertador e você precisa pregar isso no seu coração. Se você creu em Jesus, Jesus Cristo justificou você, você agora anda em paz com Deus. Sabe esse trem do tipo assim, apareceu um câncer na minha vida, o que será que eu fiz contra Deus? Não, você não fez nada contra Deus, você está em paz com Deus. Esse Deus aí que você está colocando na sua cabeça parece mais um diabo. Em Jesus Cristo nós temos paz com Deus, nós não estamos em conflito com Deus. Nós não estamos com medo de Deus. Nós não temos medo do gafanhoto. Nós não temos medo de nada. Nós temos temor ao Senhor. Nós temos amor ao Senhor, mas medo. Não, por quê? Porque nós temos paz com Deus. Por meio de quem? Pelos nossos méritos? Não, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia vai falar que Jesus nos dá uma paz, uma espécie de uma pena que Ele nos livra, né? No sentido de que nós éramos culpados, nós estávamos longe de Deus, mas agora, por meio de Jesus, nós temos paz com Deus. Amém? Mas em João 14, não é dessa paz que Jesus está falando. Jesus está falando de uma paz subjetiva. Jesus está falando de uma paz que vai dentro do coração do ser humano. A paz aqui significa ausência de perturbação, de medo. Tanto é que, veja o que ele vai dizer no final do versículo, né? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Então Jesus está falando de uma coisa mais subjetiva, ele não está falando dessa paz com Deus. Ele está falando de alguma coisa que acontece aqui dentro, que nos perturba, que nos tira a paz. É a certeza da presença amorosa de Deus em qualquer circunstância. E é interessante, irmãos, que Jesus faz um contraponto muito interessante. Ele diz que ele não dá a paz dele como o mundo dá. Aqui precisa de atenção. Porque significa dizer que tem uma paz falsa rondando por aí. Ok? Existe algo que parece paz, mas não é paz. Existe uma paz que o mundo dá. Mundo aqui é essa ideia de algo fora da vontade de Deus, né? Então, tem muita gente sendo enganado por uma falsa paz. E essa paz de Jesus é diferente, irmãos. O mundo pode dar prazeres. O mundo pode dar descanso físico, o mundo pode dar alegrias, o mundo pode dar honra, o mundo pode dar riqueza, mas nunca aquela certeza interior que é o reflexo da paz de Deus. Você não encontra no mundo a paz que só Deus pode dar. E vou te dizer, tem gente que se pudesse pagar, pagava caro por essa paz. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Whindersson Nunes. Irmãos devem conhecer, humorista. E ele falando exatamente sobre isso. Podre de ganhar dinheiro. Mas não encontrou a paz. E cá para nós, o dinheiro não foi capaz de comprar, senão ele teria comprado. Porque viver na angústia é a coisa mais terrível que existe no mundo. Jesus já falou sobre isso, o mundo não dá essa paz. O mundo pode dar férias boas, num bom resort, pode dar prazeres. A turma, esse final de semana, está se esbaldando. Mas nós vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro hoje à noite e dormir em paz. Porque só Cristo faz isso. A paz do mundo, irmãos, é uma paz. A paz do mundo, na verdade, é apenas uma trégua. A paz do mundo é apenas uma ausência de problema, mas entenda uma coisa, a paz de Cristo acontece mesmo diante do mar mais agitado da sua vida. Essa é a grande diferença da paz de Cristo para a paz do mundo. A paz do mundo é uma ausência é uma trégua. Estava passando por um monte de dificuldades, não estou mais. Achei a paz. A paz de Cristo é diferente, eu ainda posso estar passando por um montão de problema, mas o meu coração se encontra em paz. Ah, o pastor Hernandes Dias Lopes fala um pouquinho sobre isso, quando ele diz que a paz de Cristo é a alegria inefável no meio da luta e a presença sobrenatural na fornalha. É a proteção segura na cova dos leões. É a coragem inabalável no vale da morte. A paz de Cristo é a paz que defende o nosso coração e a nossa mente da invasão da ansiedade. É isso que vivemos, personagens bíblicos. A cova estava lá. Mas havia paz. A fornalha estava lá. Mas havia paz. Irmãos, quando Jesus fala da sua paz, o que ele está expressando não é apenas ou meramente um desejo piedoso, com um ânimo que tentamos oferecer, mas que frequentemente é vazio. Geralmente, na boa intenção de falar com alguém que está angustiado, a gente diz assim, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Não é? A gente gosta de dizer isso para as pessoas. E eu até acho que a gente tem que dizer mesmo. Porque é uma oração, é um desejo. De que, olha, as coisas não estão bem agora, mas vão ficar. Confie no Senhor. Mas deixa eu jogar assim, um baldão de água fria em você. Às vezes não vai ficar tudo bem. Às vezes nós vamos orar muito, nós vamos subir no monte, nós vamos fazer jejum, nós vamos pagar o preço que tiver que pagar, e Deus vai virar para nós e vai dizer assim, não. Quantas experiências como igreja nós já vivemos assim? Os discípulos a quem Jesus está falando, eu deixo a vocês a minha paz, estavam muito próximos dos piores dias de sua vida. Esse negócio, irmãos, de que seguir Jesus é para ser abençoado, para ter prosperidade, isso é papo pós-moderno, tá? No primeiro século, nós vimos semana passada, era um chamado para a morte, literalmente. Tome a sua cruz e vai ver a morte dessa turma, como é que eles morreram. Então, Jesus não está falando de uma paz como a ausência de problemas. Jesus está falando de que mesmo diante do momento mais difícil da nossa vida, o nosso coração não precisa viver perturbado. Uma fé madura é aquela que mesmo quando tudo não termina bem, o coração está em paz. Isso é uma fé madura. Ficou tudo bem? Ficou não. Terminou da pior maneira possível. Mas eu sinto paz. Eu estou em paz. Não ficou tudo bem. E está tudo bem não ficar tudo bem. Agora, eu repito que isso é uma fé madura. A gente precisa caminhar bastante para chegar nessa fé. Porque a fé imatura, ela não aceita, ela determina, ela ordena, ela diz, eu não aceito. Ela entra em crise quando Deus fala não. Quantas pessoas abandonam o Senhor porque Deus falou não para elas? Quantas pessoas? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 8. Esse texto não está no telão, então abra comigo. E eu quero ver, eu quero te mostrar Jesus ensinando essa fé madura em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus 8, 23. Os irmãos encontraram? Amém? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Imagine-se nessa cena, hein? Tudo tranquilo. De repente, veio uma tempestade. Já passou por essa experiência, assim, um chuvão que você não esperava? Minutos. Virou um caos. Tempestade se abateu sobre o mar. As ondas começaram a inundar aquele barco. E Jesus, sossegado, dormindo. Eu quero esse sono de Jesus, tá? E os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que será que Jesus chama esses homens de pequena fé? E eu já ouvi muitas mensagens que os pregadores diziam assim, eles não tiveram a ousadia de declarar aquele mar, que aquele mar se acalmasse, eles deveriam ter se levantado e dito, tempestade, eu te repreendo. Eu fiquei pensando assim, eu não ia fazer isso não. Eu ia estar com um medo que eu não ia nem repreender tempestade. De onde que essa turma tirou isso, que os discípulos tinham isso na cabeça deles, que, ah, não, agora é só a gente repreender. Jesus deu para nós todo o poder, a varinha mágica, agora nós estamos diante de uma tempestade, e a gente diz para a tempestade para ela parar. Eu não acredito que é isso que Jesus está questionando. Será que é isso que Jesus quer dizer com homens de pequena fé? Eu não acredito que é porque eles não acalmaram a tempestade, mas é porque eles não permitiram que a paz de Cristo guiasse eles naquele momento. Porque Jesus estava dormindo. Jesus estava em paz. E quando tudo se agitou, os discípulos disseram, agora nós morremos. Mas o Deus Criador do universo estava lá, em paz. Então, eles são homens de pequena fé. Então, não é homem de pequena fé aquele que não ordena ao mar que se acalme, mas sim aquele que, no meio da tempestade mais tenaz, não encontra a paz em Cristo. Viver como alguém de pequena fé é não crer na paz que Cristo deixou para nós quando o mar da vida está agitado. Não tem nada a ver com você repreender, com você dizer que não quer, que você não aceita. Ô, irmão, pelo amor de Deus, nossa, Deus é paciente demais. Eu, se um filho meu falasse para mim, disse, meu filho, você está maluco, eu criei o universo, você vai dizer que você repreende. Você é barro. Então, ser homem, ser mulher de pequena fé, é não acreditar no Senhor quando as coisas estão agitadas na nossa vida. A gente permite que essa paz se vá. E a gente começa a viver tumultuado. Há uma paz, Jesus se refere a uma paz de espécie completamente diferente. Uma paz presente e completa nas piores aflições, na mais escura noite da alma. É essa paz que Paulo fala lá em Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos pelo quê, gente? Coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a... Gente, preste atenção no que Paulo está falando. Deixa que o Espírito Santo de Deus te lembre algo hoje que o Senhor ensinou. Veja o que Paulo está dizendo. Você está aflito, você acordou preocupado, você acordou ansioso, tem uma coisa que você tem que fazer urgentemente. Que coisa é essa? Dobrar seu joelho e buscar a Deus. Está ali ou eu estou inventando? Paulo disse isso, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Que pedidos? Bom, os pedidos que geram ansiedade no nosso coração. Ué. Ele acabou de falar sobre isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem diante de Deus suas angústias. O que é que está te preocupando? O que é que está tirando a sua noite de sono? O que é que está tirando a sua paz? Coloque isso diante do Senhor. E olha o que Paulo vai dizer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Então, o que ele está dizendo é, quanto mais aflito, preocupado, angustiado, desesperado eu estou, mais eu oro, mais eu busco ao Senhor. Para quê? Para que a paz de Deus, que é de Deus, ela não é minha, guarde meu coração aqui e minha mente. Porque onde é que a gente fica agitado? Aqui, ó. E desce para cá. No sentido metafórico, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? O coração, ele só bombeia o sangue, né? Mas a gente tem essa expressão, né, de coração como um lugar de afeto. Então veja que Paulo está dizendo que a paz que vem de Deus, ela guarda coração e mente. Que é uma paz inexplicável. Então, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de poder te dizer nessa noite o seguinte: eu determino que Deus te dará um momento de paz. E eu poderia dizer a você assim: eu vou te dar um momento de paz com uma ausência de todos os seus problemas. Eu repreendo Satanás na sua vida. Mas eu posso te garantir, eu não posso fazer isso, porque quem sou eu para determinar qualquer coisa para Deus, mas eu posso te garantir que Deus já te deu um coração que pode viver em paz. Se você nasceu de novo, se você entregou o seu coração a Jesus, esse coração já está aí. Talvez ele não está sendo alimentado pelas coisas corretas. Você está acreditando no jornal do dia, você está acreditando na planilha de Excel que tem no seu computador com o seu orçamento familiar. Talvez você está enchendo o seu coração de outras coisas. E não está permitindo que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar aquilo que o Senhor já ensinou. Eu quero te lembrar que Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos prometeu o príncipe da paz. Você já parou para pensar nessa expressão? Que Jesus é o príncipe da paz. Qual é a nossa oração dessa noite? Que a paz de Cristo inunde o nosso coração e que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude a nos lembrar de tudo que Ele falou e nos prometeu. E eu queria te dizer nessa noite que você pode acreditar no Senhor, porque Ele é fiel. E eu queria que você pedisse ao Senhor que a paz que vem dele desça da sua mente e vá para o seu coração. Porque eu sei que você sabe tudo que eu te ensinei aqui hoje. Se tiver um mínimo tempo de igreja, eu não falei nada novo para você. Aliás, se preocupem quando eu ficar falando muita coisa nova que você nunca escutou por aí, viu? Eu posso estar à beira de uma heresia. Tem um pastor que eu gosto muito que diz assim, se você ler um texto e descobrir um negócio que nunca ninguém falou, cuidado, é muito possível que você está à beira de falar uma heresia, né? Em 2000 anos de história, ninguém nunca sacou isso, você é muito diferenciado, né? Então eu sei que você sabe de tudo que eu te falei. Mas uma coisa está aqui, outra coisa é descer para cá. Isaías 26, 3 diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo coração é firme, porque ele confia em ti. Então, a minha oração para você nessa noite é que o Senhor conserve o seu coração em paz. Em paz. E que você peça ao Senhor que isso desça para o seu coração. Que você permita, irmão e minha irmã, de fato, que o Espírito Santo de Deus lembre você do que Jesus disse. Irmãos, eu vou repetir o que eu já falei aos irmãos. Pare de se alimentar de coisas mais do que da palavra do Senhor. Não é o jornal de amanhã que dá paz para o nosso coração. O jornal de amanhã, ele deixa a gente angustiado. Mas Jesus disse que ele deixaria para nós um conselheiro, que nos lembraria tudo o que Jesus ensinou. Então, se você está aflito, preocupado, ansioso, abra mais sua Bíblia. Leia mais sua Bíblia. Ore mais. Porque a palavra do Senhor diz que a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente, o seu coração. A sua mente e o seu coração precisam ser guardados. E o que guarda a sua mente e seu coração é a palavra de Deus. E eu queria desafiar você também a pedir ao Senhor que o seu coração se aproprie da paz de Cristo. Eu não estou falando para você pedir para Deus mudar o que você está passando. Você pode pedir, talvez Ele vai mudar, eu oro para que isso aconteça, mas eu tenho que te dizer, talvez não vai acontecer. Porque se Deus tiver um deserto para você passar, você vai passar. Você vai passar. Mas você não precisa passar sozinho. Você não precisa passar desesperado. Você pode passar em paz. Pastor, eu não consigo ver isso. É, então, Paulo diz que excede todo entendimento. É maluquice. Mas quem disse é fiel. Ele não mente. E o que ele promete, ele cumpre. Vamos ficar de pé. Queria que enquanto nós cantássemos essa canção, você permitisse que o Senhor falasse grandemente ao seu coração. Depois eu volto para nós orarmos.
Amor, lança fora o medo. onde os meus dias mais sombrios fez morada em mim. O amor.
Senhor, os dias mais sombrios nessa noite. Encha os nossos corações da paz que excede todo entendimento. Que os nossos corações perturbados, Senhor, nessa noite, encontrem descanso nas Tuas palavras. Espírito Santo de Deus, nos lembre de tudo que nós precisamos para viver. Que essa semana, ao abrirmos a Bíblia, o Senhor nos ilumine e encha o nosso coração de esperança, de paz. E nos dá, Senhor, essa fé madura que é capaz de crer no Senhor, mesmo diante do mar agitado e dos dias difíceis. Invada, Senhor, os dias mais sombrios aqui nessa noite. Nossa paz não é mais segredo. É Jesus de Nazaré, morando em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão desanimados, Senhor, que o Senhor possa renovar e trazer um novo ânimo. E que essa noite seja uma noite, Senhor, em que nós possamos ir para casa em paz. Talvez amanhã os problemas vão estar nos esperando da mesma forma. Mas nós poderemos dizer à nossa alma, por que você está perturbada? Por que você está angustiada? Eu estou em paz. Eu estou com Cristo, eu estou com Jesus. E Ele é a minha paz. Aquieta minha alma. Aquieta. Pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus.
Amém.
Amém.